Boa noite. Igreja está bonita, temos crianças para participar com a gente nesse culto. E nós temos falado nesse mês sobre tentação. E esse final de semana foi um final de semana muito eletrizante, muito animado, muito gostoso, em que nós pudemos reunir um grande número de pessoas ao longo do final de semana para trabalhar juntos, quer seja servindo em um bairro carente ou quer seja arrumando uma decoração para podermos festejar, nos alegrarmos em família. E ao longo desse final de semana, algumas coisas importantes aconteceram. A gente se aproximou, a gente se alegrou, a gente festejou, a gente participou da vida um do outro e acabamos conhecendo um pouco mais a realidade um da vida do outro. E eu tive a oportunidade de conversar com um amigo durante algum tempo e num determinado momento ele olhou para a esposa grávida, para a filhinha que estava junto com ela e disse: "Aqui estão os meus três tesouros." E o que eu achei impressionante nisso? Nós estávamos conversando sobre como a vida profissional dele estava indo no melhor momento e que ele nunca imaginou que iria viver. Mas ele parou tudo e disse: nada disso importa ou não tem importância quando eu olho para o meu verdadeiro tesouro, que são essas três pessoas que Deus colocou na minha vida. Esse é o grande tesouro. Ele se referiu aos amores da vida dele, a esposa e os filhos. Alguém que ele separou a vida para fazer uma aliança. Alguém que ele escolheu para dedicar a sua vida inteira para elas, para a esposa e para os filhos. Isso me fez lembrar que quando falamos de tentação, nós falamos de algo que nos impede dentro de uma relação de aliança com o nosso Deus. O nosso Deus, ele veio até nós, não fomos nós que fomos até ele. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então ele vem até nós com a sua misericórdia, com a sua graciosidade. E a definição mais linda que eu tenho de graça, ou que eu já vi sobre a graça, é: o fato dela ser irresistível é comparado a um rapaz que sai pela noite desejando encontrar uma noiva, uma esposa, a mulher da sua vida, e num determinado momento ele encontra uma mulher. E o jeito que o vento bate no cabelo dela, parece que o mundo fica em câmera lenta. O perfume dela parece que é mais precioso do que o ar. O jeito que ela fala, a forma como ela sorri, tudo é tão impressionante que ele fala: "Ela é a mulher da minha vida, eu vou casar com ela. É irresistível. Eu não tenho outra coisa para fazer a não ser entregar minha vida para essa mulher." Quem conhece a Deus é uma relação mais impressionante ainda do que essa. Ele olha para Deus e a beleza de Deus em movimento é tão imensa, ela é tão grande que a pessoa é incapaz de não se render e não se entregar a esse Deus. Jesus veio ao mundo para que pudéssemos fazer uma aliança com Deus. A Bíblia fala sobre dois pactos, basicamente dois pactos. Um conhecido como pacto das obras ou aliança das obras e da graça. Mais ou menos assim, Gênesis 2, versículo 16 e 17, não é o nosso texto ainda. Deus vai dizer algo para Adão. Ele vai dizer assim: "E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Deus faz um pacto com o homem: se você quiser continuar sendo meu amigo, se você quiser continuar tendo uma relação comigo, o que você precisa fazer é obedecer. E você tem capacidade para isso. Obedeça. Se você desobedecer, você vai morrer. Nós conhecemos a história, o homem peca. E aí Jesus, Deus faz uma outra promessa para a humanidade. Vocês foram incapazes. Então eu vou mandar aquele que será capaz de viver perfeitamente no lugar de vocês e morrer no lugar de vocês. Um texto que é uma grande referência para nós sobre isso é o de Romanos capítulo 5, verso 14 e verso 19, que diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Porque Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores. Porque Jesus veio ao mundo e cumpriu a lei por nós e morreu em nosso lugar, nós fomos justificados. Por um o pecado entrou no mundo e por um nós fomos justificados. Nós estamos falando sobre, nós amamos, andamos e falamos com um Deus e sobre um Deus que deseja estar conosco, reinar em nosso coração, viver ao nosso lado através de uma aliança que Ele estabeleceu conosco. E uma aliança, ela tem determinadas exigências e uma delas é a fidelidade. Fidelidade, compromisso total. O nosso Deus espera de nós que sejamos fiéis a Ele e à Sua palavra. E sabendo que nós vamos enfrentar lutas ao longo do caminho, que vamos passar por tentações, por tribulações, por dificuldades, Ele então deixa para nós diretrizes, a Sua palavra, para nos instruir e nos alimentar. Pensando que temos uma aliança com Deus e que a tentação é uma forma de nos aproximarmos dEle ou nos afastarmos dEle, eu quero te convidar a ler um texto ou um versículo da palavra de Deus que fala sobre a tentação na vida da igreja, na vida do crente, o que ela é, o que ela produz e como podemos vencê-la no nosso dia a dia. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O apóstolo Paulo era um homem assim como você e eu, pecador. Só que, diferente de nós, ele foi responsável por inúmeras mortes. Por causa da sua crença, por causa da confiança que ele tinha naquilo que ele acreditava, ele procurava pessoas que seguiam a Cristo para levá-las à tortura, para deixarem de seguir a Cristo, e muitas delas acabaram morrendo, tendo Saulo, antes de se tornar Paulo, esse agente perseguidor da igreja. Esse homem foi alcançado por Deus e agora ele é instrumento para exortar, confrontar, ensinar a igreja que antes ele perseguia. É uma tarefa difícil, mas ele faz isso com excelência e ele recebe com amor todo o fardo que lhe é dado entendendo que a única coisa que ele podia dar a Deus era a sua vida. Então ele viveu de forma plena para pregar o Evangelho, independente das consequências e do preço que ele iria pagar. Ele se comprometeu a ser fiel. E ele disse muitas vezes de forma dura à igreja sobre o que ela precisava ouvir. Em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai confrontar a igreja dos seus pecados. No capítulo 9, ele vai dar bons exemplos que a igreja deveria seguir. E no capítulo 10, e ele se coloca como exemplo disso, mas no capítulo 10, ele vai trazer exemplos para dizer assim: não façam como o povo de Israel fez no deserto. Não caiam em tentação como eles caíram lá no deserto. Não tropecem como eles tropeçaram. Não deixe a cobiça dominar e controlar a vida de vocês. René Girard foi um filósofo francês que dizia que ele considerava que todos os pecados eram frutos da cobiça. O roubo, o assassinato, qualquer pecado era fruto da cobiça. E a cobiça é fruto da insatisfação. Do que você é, do que você tem, do que você possui, do que você faz, do que você almeja. Insatisfação. E Paulo está dizendo: o cristão, aquele que recebeu Jesus, aquele que anda com Deus, não tem o direito de ter um coração ingrato, insatisfeito. O salmista diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Nós temos tudo quando temos o Criador do mundo como o Senhor da nossa vida, como aquele que cuida de nós, que nos conhece pelo nome. O capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15, ele vai dizer coisas muito impressionantes para nós. No versículo 1 ele vai dizer assim: eu não quero que vocês ignorem, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, os nossos antepassados, todos estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Não ignorem isso. Todos eles tiveram experiências de atravessar o mar abriu e eles passaram. Todos eles tiveram experiência de, durante a noite, uma coluna de fogo os proteger do frio, dos perigos, uma coluna de nuvem durante o dia refrescá-los na longa caminhada do deserto, direcionando e mostrando, apontando qual era o caminho. Todos eles tiveram essa experiência, todos eles comeram de um só manjar espiritual, de um manjar preparado pelo próprio Deus. Todos, ninguém ficou sem comer, todos comeram, todos beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando eles mais precisaram, a água jorrou de onde não podia jorrar. Deus esteve presente, todos eles experimentaram do poder de Deus. Todos eles experimentaram da graça e da bondade e da misericórdia de Deus. Entretanto, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles. Não é porque eles foram abençoados, e não é porque eles tiveram a experiência de andar com Deus e de ser igreja. Entenda isso, no nosso tempo, naquela época ainda não existia essa expressão igreja, era o povo de Deus, para nós hoje igreja. Eles tiveram o privilégio de ser igreja, de ser chamado povo de Deus, escolhido por Deus, mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles caíram em tentação. Não é porque fomos batizados na igreja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não é porque nós fomos batizados na igreja, não é porque você nasceu filho de crente que você é crente. Não é porque é filho de pastor que é pastorzinho. Não é porque é filho de presbítero que é muito crente. Não é porque é o filho do músico cheio do espírito da igreja que também é cheio do espírito. A relação com Deus é pessoal. é pessoal, ela é íntima, ela não é hereditária. A minha filha não vai herdar a minha relação com Deus, ela vai ter a dela. E eu oro por ela todos os dias, para que Deus confirme o amor dele no coração dela todos os dias. E eu prego para que ela se converta, para que ela cresça, para que ela amadureça nos caminhos do Senhor. Porque eu sei que a minha vida com Deus é uma e a vida da minha filha é outra. Uma coisa não tem a ver com a outra, não tem relação. O que eu sou para ela é uma referência, apenas. O apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja: não se percam nos seus privilégios, não caiam em tentação, achando que algo não vai lhes acontecer, que algo não vai lhes alcançar, que o pecado não tem consequência, porque vocês foram alcançados pelo amor de Deus, porque já aconteceu e vai acontecer de novo, e continuará acontecendo, porque há consequência para aqueles que caem em tentação. Não vos façais, versículo 6, ele vai dizer, por que ele está falando isso? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A raiz, ele está mostrando, é a cobiça. Não caiam em tentação, não façam o que eles fizeram. Isso é um exemplo para nós, não caminhe nesse sentido, nesse rumo. Nós ouvimos o mês inteiro sobre tentação. A importância de não cairmos em tentação. A importância de acendermos o alerta da nossa vida sobre a tentação. Irmãos, Paulo está dizendo para a igreja, porque ela estava caindo em tentação. Ele está confrontando a igreja do seu pecado. Ele não está dizendo para ela que, isso pode acontecer. Ele está dizendo para ela: vocês estão cometendo o mesmo erro. A vaidade está tomando o coração de vocês. Vocês estão achando autossuficiente, maduros, e que vocês podem lidar com tudo. E o orgulho precede a queda. A altivez precede a queda. Vocês pensam que estão de pé, mas tome cuidado. Tome cuidado. Ele vai continuar dizendo no versículo 7: não vos façais idólatras, como está escrito que eles fizeram lá no passado. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Eles levantaram bezerro de ouro e eles ofereceram comidas e eles comeram e eles beberam, comidas e bebidas oferecidas ao ídolo que eles construíram, porque Moisés tinha ficado 40 dias longe deles. Moisés sai 40 dias, o povo estava recebendo o maná do céu, tinha passado pelo Mar Vermelho, eles estavam tendo a experiência da nuvem de dia, da coluna de fogo à noite, e Moisés se retira durante 40 dias para orar, e quando ele volta, o povo de Deus tinha se rendido a outros ídolos. Porque a fé deles estava no homem e não no Deus Criador do Universo. Porque eles não eram o que deveriam ser. E o coração deles não estava aonde deveria estar. Nós frequentamos cultos, vamos à igreja, somos a igreja, falamos de Deus, mas quando olhamos para no íntimo do nosso coração, será que nos percebemos verdadeiramente cristãos? Porque a tentação não é só aquilo que eu não devo fazer. A tentação também, ela reside, e isso é um ponto que eu queria destacar nessa noite, ela reside naquilo que eu devo fazer, mas muitas vezes não faço. Que eu sou tentado a não fazer. O povo de Israel foi tentado a crer em Deus sobre todas as coisas, e eles não creram. Quando a figura de liderança, que não era Deus, era Moisés, sai, o chão deles abre. A fé, a esperança, a expectativa é engolida, e eles agora têm que criar um Deus para eles. Eles não conseguiram fazer o que eles tinham que fazer. Confiar em Deus. Esse é o problema da idolatria deles. Eles não conseguiram fazer o que deviam fazer, entregar suas vidas a Deus. Eu fico pensando quantas coisas nós temos que fazer e somos tentados a não fazer por não confiarmos de verdade em Deus. Tem uma coisa que nós somos tentados a fazer e muitas pessoas acabam não fazendo. Por exemplo, a dízimo, nós somos tentados a não entregar. É uma coisa que nós devemos fazer. Ninguém vai conferir quem é dizimista na igreja ou quem não é. Isso não é uma preocupação minha como pastor. Nenhum presbítero fica preocupado. Nossa, será que quem dá dízimo? Isso não é uma preocupação. Agora, eu sei porque eu já fui tentado muitas vezes. Eu tive uma experiência que eu queria compartilhar com você. Há uns anos atrás, antes, lá em Minas Gerais, lá nas Minas Gerais, eu trabalhava numa igreja e sempre almoçava, sabe aquela cidade boa que é mais barato comer fora de casa do que em casa? Era essa cidade. E eu gosto de fazer amizade, fiz amizade, uma amizade muito boa com o dono do restaurante. Ele abriu a conta lá e a gente era muito amigo. Todo final de ano, fiquei lá uns 6 anos, todo final de ano ele virava para mim e falava assim: esse ano você vai jogar a Mega Sena comigo, você vai entrar no bolão. Falei: não, rapaz, não vou jogar na Mega Sena. Você não vai ver eu fazendo isso nunca. Como a gente virou muito amigo, ele virou para mim e falou assim: cara, eu te chamo toda vez para fazer o bolão comigo, e você não faz, você não entra, mas você fica jogando esse jogo da igreja que é o dízimo, né? Eu falei: esse aí eu jogo, hein? Mas não é jogo. Mas eu dízimo eu dou. Ele: você é doido, cara? Você fica dando dinheiro para a igreja? Eu falei assim: não, não dou dinheiro para a igreja. Não, você dá dinheiro para a igreja. Quanto que você dá? Aí eu retornei para trás assim. Ele: não, você vai falar para mim quanto você dá. Eu falei: não vou falar não. Não, você vai me falar, porque você está negando 25 reais no bolão. Eu quero saber quanto que você dá para a igreja. E eu vi que ele não ia parar. Eu falei: José Almo, 650. Aí ele: o quê? Isso é por ano? Eu falei assim: não, rapaz, todo mês, o dízimo é todo mês. Ele: você está doido? Você não faz um jogo de 25 reais e você dá 650 todo mês na igreja? Eu falei assim: cara, calma, não é jogo, não é recompensa. E eu falei para ele: sabe o que é dízimo? Aí ele: ah, você tem que pastor pede na igreja. Eu falei: não. Dízimo é a décima parte do meu salário. É conta fácil, é 10%. Se eu ganho 1.000, eu dou 100. Se eu ganho 100, eu dou 10. Se eu ganho 10, eu dou 10 centavos. É conta simples, a décima parte. E você sabe para que é? A ele: ah, para deixar pastor rico. Foi assim: não dá presbiteriana, não. Primeiro, eu virei para ele e falei assim: primeira coisa, quando eu estou entregando o dízimo, primeiro que eu não estou dando dinheiro para a igreja. Quando eu estou entregando o meu dízimo, eu estou devolvendo para Deus uma parte que é dele. Uma parte que é dele, não é minha. Ele me deu um trabalho, virei para ele e falei assim: olha só, ele me deu um trabalho. Ele me deu uma filha maravilhosa. Ele me deu uma esposa que eu não mereço. Ele me deu saúde. Cara, você acha que 650 reais paga um negócio desse? Você acha que é pagar para Deus aquilo que Ele está me dando? Não é. Eu não consigo restituir aquilo que Deus me deu. Não é. A única coisa que eu faço é: eu separo uma parte que Ele disse que é dele, e aí eu devolvo essa parte para Ele. E eu não acho que Ele vai me abençoar mais por causa disso. Eu não acho que eu vou ficar mais rico por causa disso. A única coisa que Ele está me ensinando é que eu não preciso desses 10%. Que Ele me dá muito mais, e que eu tenho muito mais, e que Ele é muito mais do que isso não significa nada. Perto daquilo que Ele é para mim, do que Ele significa para mim e o que Ele tem feito na minha vida. Virei para ele: você acha que isso é alguma coisa diante de tudo que eu falei para você? Aí ele: é. mas eu não jogo esse jogo não. Eu falei, porque você ainda não entendeu, cara. Isso não é um jogo. Não é um jogo. É uma forma de eu dizer para Deus que eu confio nele. Eu não vou trocar de carro negociando essa parte que não é minha, não me pertence, é dele. A Laura, minha filha, agora vai começar a receber mesada. Temos que discutir melhor esse negócio lá em casa, mas vai começar a receber mesada. Ela vai começar a dar o dizimozinho dela, para ela aprender que ela não depende da sua força, mas ela depende do cuidado e do amor de Deus. Meus irmãos, o que a tentação não é? A tentação não é sobrenatural, ela é natural. Tudo que nós estamos falando está no âmbito natural, é da natureza humana. Você não querer dar, você não querer entregar, você não querer se render, você não querer se submeter, tudo isso é da natureza humana. Humana. O apóstolo Paulo está dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação ela é humana e Deus não tenta ninguém, ela é humana. Agora, nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. Mas tudo isso no âmbito da natureza humana. Da natureza humana. Nós vamos tentar, nós seremos tentados na nossa natureza humana. Eu serei tentado a trair a minha esposa, o compromisso que eu fiz com ela. Eu serei tentado a ser infiel a Deus. Eu serei tentado na minha natureza todos os dias. E todo mundo é tentado de forma igual. Ninguém é menos tentado ou mais tentado. Todos nós somos tentados o tempo todo. Por onde passamos, por onde andamos, aonde estivermos, nós seremos tentados. Nós seremos tentados. A tentação não é sobrenatural, ela é humana. A cobiça é um canal em que ela se instala para poder nos fazer caminhar para distante de Deus ou daquilo que deveríamos fazer, mas somos tentados a não fazer. Lembre-se disso. Existe muita coisa. É porque a gente não valoriza muito isso, né? A gente fica falando, nossa, você não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo outro e tal. Mas nós somos muito tentados a não fazer determinadas coisas. E quando não fazemos, nós acabamos não nos aproximando de Deus como deveríamos aproximar. Irmãos, por fim, a tentação, ela não é vencida por força humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Se a tentação é natural, a forma de vencer ela é sobrenatural, é pela força de Deus. Jesus já venceu todas as coisas por mim e por você. O apóstolo Paulo está mostrando para eles um exemplo lá do povo de Israel. Eles pereceram, eles morreram, eles não entraram na terra prometida por causa dos seus pecados, porque eles caíram em tentação, é por causa disso. É porque eles caíram em tentação que eles, uma geração inteira, não entrou na terra prometida. E ele está dizendo, só que alguns entraram e Deus continuou caminhando com eles e Deus os abençoou e ele fará o mesmo com vocês. Mas vocês precisam tomar cuidado, não caiam em tentação. E não caiam na tentação de achar que vocês têm a força, de que você consegue resolver. Porque esse é o primeiro passo para a queda. Esse é o primeiro passo para a traição. Ah, é só uma conversa, eu não vou fazer nada. Ah, é só isso. Esse era o problema que estava acontecendo. Não, eles estão sacrificando, está acontecendo prostituição, está acontecendo um monte de coisa ali. Eu vou lá, mas eu não vou fazer nada de errado. Era o que a igreja de Corinto estava fazendo. Ela estava indo em ambientes que ela não devia ir, falando assim, eu vou lá, mas eu não faço nada. É o que muitos têm feito hoje também. Não, é só uma conversa, é só uma série, é só não sei o quê. Eu não vou viver assim, eu não vou falar assim, eu não vou fazer tal coisa. E quando a pessoa se percebe ela já não é mais quem ela deveria ser. Porque o coração dela preencheu de tudo que se afasta de Deus. E ela acaba caindo na tentação, e ela acaba, um abismo chama outro abismo. Irmãos, uma história bíblica que me faz ver como vencemos a tentação, porque a tentação é um gigante que precisa ser vencido. Nunca é uma coisa pequena, nunca é uma coisa que não incomoda, é uma coisa que incomoda, é uma coisa que atrapalha, é uma coisa que eu preciso me esforçar para vencer. Davi e Golias. Quando Davi, o pequeno Davi, vence Golias, a tentação, a analogia aqui é, a tentação é uma grande batalha que travamos. Você sabe quais são as suas. E são grandes batalhas. Davi foi ao encontro de Golias para travar uma grande batalha. Mas quando ele vai ao encontro de Golias, ele não vai com espada, ele não vai com escudo, ele não vai acreditando que ele tem poder para isso. Ele diz para o Golias: você vem a mim com espada e escudo, e eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje ele me dará você. Ele vai me dar você. Ele me dará essa vitória. Ele vence Golias, crendo, ele vai ao encontro de Golias, ele vence Golias, crendo que era no poder de Deus e não no seu poder, não na sua habilidade, mas no poder de Deus. Você pode viver todos os dias crendo que a tentação é natural, que você pode suportar porque Deus fez essa promessa para você, e que você vai vencer porque Ele derramou poder sobre a sua vida, e é Ele que vai vencer por você. Você pode crer nisso. Você pode crer que depois de tudo que você ouviu esse mês, de todas as tentações que você vai passar, tudo que você vai enfrentar, você pode acreditar que você vai vencer. Porque servimos a Jesus, que venceu todas as coisas por nós. E Deus diz que Ele não vai dar peso que não podemos carregar. Que não seremos tentados além das nossas forças. Ou seja, se você pecou, não era porque você não conseguiu suportar, mas porque você se curvou a isso, porque você desejou, porque você cobiçou. Sempre quando eu pregava em acampamento e tal, eu falava assim: olha, o crente precisa aprender a orar pedindo perdão, porque ele diz assim: ah, Senhor, me perdoa, eu não queria pecar. Mas quem que queria? O cara vai pedir perdão dizendo assim: ah, Senhor, me perdoa, eu não queria. Ah, não, era o vizinho que queria, era Jesus que queria, não era a pessoa que está pedindo perdão. É muita hipocrisia não reconhecer que pecamos porque desejamos. Não é porque somos fracos, é porque desejamos. É porque preferimos alimentar o nosso corpo do que o nosso espírito. Há um ditado indígena que diz que existe um lobo bom e um lobo mau dentro do ser humano. E vai vencer essa luta quem você alimentar mais. É o espírito e a carne. Vence quem você alimenta mais. Não tem o que dizer. É isso que vai acontecer. Há um versículo na Bíblia: e não nos deixeis cair em tentação. A confissão de Heidelberg vai dizer uma coisa sobre esse versículo. Que esse versículo quer dizer o seguinte: somos tão fracos que nós mesmos não podemos substituir por um só, não podemos subsistir por um só momento. Além disso, nossos inimigos declarados são o diabo, o mundo e a nossa própria carne, que nos tentam continuamente. Por isso, nós precisamos pedir a Deus: sustenta-nos e nos fortalece pelo teu Santo Espírito Santo, pelo teu poder, a fim de que nesse combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir até que finalmente alcancemos a vitória total. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós que nos fará vencer todas as coisas. Então eu encerro dizendo, nessa noite, que a tentação é natural. Que todos nós somos tentados em todas as áreas, as mesmas áreas. Todos nós somos tentados. A forma de vencer é sobrenatural e eu posso descansar nisso. Olha que coisa linda. Não é pela minha força, é pelo meu mérito. Deus vai me proteger, não deixando chegar a mim mais do que eu sou capaz de suportar. Então eu posso ser fiel à minha esposa. Eu posso criar bem a minha filha e dar um testemunho. Eu posso ser o homem que ela vai olhar para qualquer pessoa que se aproximar dela e falar assim: esse cara não é melhor do que o meu pai, eu não vou casar com ele. Eu quero casar com um cara melhor do que o meu pai foi para minha mãe. Eu preciso ser essa pessoa para não destruir a vida dela. E eu sei que eu posso ser. As nossas casas não vão ser destruídas por Satanás, porque não existe tentação maior do que o nosso Deus. A igreja do Senhor Jesus vai resistir a toda e qualquer tribulação e tentação, porque ela não vai receber carga maior do que ela possa suportar. E Deus vai te capacitar a dar passos de fé que você ainda não teve condições de dar. Ele vai te dar. Para mim, o pecado pior não é aquilo que eu faço de errado, mas é aquilo que eu deixo de fazer. Porque o que eu faço de errado me constrange. E aquilo que eu não faço me mantém ali, ó. Eu vou ficando. E eu vou virando, sabe aquela parábola que o sapo vai ficando na água quente, fervendo, fervendo, até que ele morre. Muitos morrem. Não porque estão fazendo coisas erradas, mas porque deixaram de dar passos em direção a Deus. Essa é a tentação que eu queria destacar nessa noite. Você já sabe o tanto de coisa errada que precisa consertar. Mas quantas coisas você é tentado a não fazer que você precisa fazer? Dar passos em direção a Deus. Nós precisamos fazer isso. Sabe por que eu falei da aliança no início? Porque a gente tem uma ideia equivocada de pecado. A gente acha que o que nos condena é o que nós fazemos de errado. Não é. Sabe por quê? O que eu faço revela quem eu sou. Eu sou pecador. Eu nasci nessa condição. A gente fala, existem dois tipos de pecado e nós falamos muito de um: pecado atual. Pecado atual é o que a gente faz hoje de errado: mentir, enganar, passar a perna. E tem um outro pecado que é o pecado original. O pecado original, ele contaminou a humanidade inteira. Todo mundo já nasceu na condição de condenado, de destinado ao inferno. Mas Jesus vem e nos abraça, e nos redime, e nos salva. Para que eu possa agora olhar para Ele e entender que eu não sou condenado só pelas tentações que eu caí. Eu fui condenado antes de cometer qualquer pecado. Mas Ele me amou, Ele me alcançou. E agora eu vou viver com intrepidez em direção a Ele. Por isso tenha fé. Viva para Deus. Ande com Deus. Caminhe com Deus. Não caia na tentação. Não caia na tentação de achar que não fazer o certo não é problema. É um grande problema. É um grande problema. Caminhe em direção a Deus. Deus te abençoe.